As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Três pessoas ficaram em estado considerado como grave após uma explosão de gás no exterior de uma residência de estudantes situada em Peniche, distrito de Leiria. O alerta chegou às forças de socorro pelas 12h45 desta sexta-feira e levou à mobilização de 34 bombeiros, 14 veículos de apoio e ainda de dois meios aéreos, neste caso para transporte de algumas das vítimas em estado crítico. Os feridos são funcionários de uma empresa de gás que ali estavam a realizar intervenções em condutas. A confirmação foi prestada à Hertz pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária, no âmbito de uma investigação em torno de vários incêndios florestais ocorridos no mês de setembro deste ano, na zona de Rio de Coros, Conselho de Orém, foi detida uma mulher sexagenária reformada, presumível autora dessas ocorrências. Nesse mesmo esclarecimento, a PJ refere que naquele local, em anos anteriores, ocorreram outros incêndios florestais de origem dolosa, acrescentando que foi ainda recolhida notícia de que a mulher terá tentado impedir a ação dos bombeiros no combate a incêndios na zona da sua residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Pedro Carraço apresentou demissão do comando dos bombeiros voluntários de Ferreira do Zêzere. Essa vontade foi colocada à direção da Associação Humanitária. Desconhecem-se para já os motivos deste repentino divórcio, sendo que nesta fase é Mário Ferreira, segundo comandante, a assumir a chefia dos Soldados da Paz. Pedro Carraço estava nos bombeiros de Ferreira do Zêzere desde 1987, então com 16 anos, a altura em que ingressou nos cadetes. Depois de um longo percurso ascendente enquanto operacional, chegou então ao comando do Corpo Ferreirense em 2016.
Rádio Web, informação.
Passaram, nesta sexta-feira, 8 anos desde a passagem de um violento e destruidor tornado pelo Conselho de Tomar e ainda pelos territórios de Ferreira do Zêzere e Sertã. Cerca de 40 pessoas ficaram feridas e houve ainda registro para a destruição de algumas casas, telhados, centenas de estruturas públicas e árvores que a força do vento apanhou pelo caminho. Na cidade de Navantina, o caso mais preocupante esteve centrado no Jardim Escola João de Deus, na conhecida como Estrada de Leiria, que ficou sem telhado. Felizmente, graças à rápida reação de funcionárias e crianças, tudo não passou de um susto, de um grande susto, principalmente para os pais, que não tinham forma de saber em que estado estavam os seus filhos, a menos que se deslocassem ao local. Os telefones fixos e redes móveis estiveram em baixo durante largas horas. Tomar esteve isolado. Até mesmo na questão dos apoios a quem sofreu com a passagem do tornado, uma vez que o Estado tardou em cumprir o que prometeu, um pronto auxílio. Ainda hoje, há quem não tenha conseguido recuperar financeiramente desde particulares a empresas. Mas, nessa altura, onde falhou a mão do Poder Central, falou mais alto a solidariedade das pessoas. Alzira Peralta, diretora do Jardim Escola João de Deus, foi uma das pessoas que viveu esses momentos de pânico, a 7 de dezembro de 2010. 8 anos envolvidos, contactada pela nossa redação, recorda essencialmente o espírito de entreajuda que fez a diferença na altura de lidar com o medo.
Olha, as memórias são um misto de sentimentos. Por um lado, da tragédia que ocorreu, mas por outro, e a cada ano que passa, é esse sentimento mais positivo que nós tentamos sempre recordar, que é, sem dúvida, tal como referiu, o espírito de entreajuda e a capacidade que todos tivemos, os adultos e principalmente as crianças, de conseguirmos vencer o momento de angústia que vivemos naquele momento, com o espírito, sem dúvida, de entreajuda e de percebermos que todos juntos conseguimos vencer emocionalmente algo que fisicamente foi muito desagradável para nós. E sem dúvida que a cada ano que passa é mais fácil ficarem só os efeitos positivos que essa tragédia nos trouxe. Foi tornar-nos mais fortes, mais capazes de enfrentar adversidades que nos surgem sem nós estarmos minimamente preparadas para elas, mas conseguirmos ultrapassá-las e ficarmos mais fortes perante elas.
Ao nível de prevenção, se é que uma situação deste género pode ser prevenida, mas este nível de prevenção, de segurança, mudou alguma coisa desde então até agora?
Sim, mudou a consciência de que todos os exercícios que fazemos de treino para estas situações, ficou uma consciência mais presente de que não é só mesmo um treino, é algo para o qual nós temos mesmo que estar preparados, porque tal como nos aconteceu há 8 anos, não estamos livres que não nos aconteça novamente, e cada vez mais, infelizmente, temos esses fenómenos presentes no nosso país, e portanto acho que encaramos de uma outra forma aqueles treinos que nas escolas se fazem para preparar adultos e crianças para uma situação destas, e sem dúvida que eu acho que é um treino mais consciente de que pode ser uma realidade.
A exemplo de anos anteriores, que coincidem com a realização da Festa dos Tabuleiros, também em 2019, a Câmara de Tomar irá atribuir isenção de taxas de ocupação de espaço público para quem promover obras de conservação nos respectivos prédios e habitações. A deliberação do Executivo, que deverá confirmar-se na reunião que terá lugar nesta segunda-feira, estará apenas em vigor até 31 de maio do próximo ano. Esta medida visa essencialmente possibilitar o embelezamento exterior dos imóveis espalhados pela cidade em ano de Festa dos Tabuleiros. O Instituto Politécnico de Tomar é palco para as segundas jornadas de turismo cultural e religioso, evento que centra a discussão na importância destes dois segmentos para a imagem dos destinos turísticos. Por forma a atingir os objetivos propostos, as jornadas apresentam uma estrutura dividida em painéis temáticos, onde se aborda a importância do turismo cultural e religioso para os territórios, a museologia, a segurança no turismo e no património religioso, e uma última temática dedicada à importância da gastronomia como produto turístico, cultural e religioso na dinamização das economias locais. Os trabalhos das jornadas abriram com a intervenção de Eunice Ramos Lopes, diretora dos cursos de turismo do Instituto Politécnico de Tomar, que abordou aquelas que são as três linhas de reflexão a promover durante as jornadas.
A primeira linha de reflexão refere-se ao panorama do património cultural e religioso na região centro e na importância que terá para a imagem dos destinos turísticos e desenvolvimento territorial. A segunda linha de reflexão prende-se com a própria valorização do destino, perceber como poderá ser associada a uma economia de experiências através, por exemplo, do desenvolvimento e promoção de produtos turísticos. E uma última linha de reflexão inclui os produtos de base cultural. Se tendem a acrescentar valor ao destino e, por essa via, a desempenhar um papel fulcral no âmbito dos planos de desenvolvimento turístico das regiões, por exemplo, através da criação de produtos turísticos culturais sustentáveis.
Francisco Carvalho, diretor da Escola Superior de Gestão de Tomar, referiu-se depois ao turismo cultural como a grande aposta do IPT.
Estas jornadas são, digamos que, um produto daquilo que a instituição, é a aposta da instituição em termos de turismo. É o nosso core business, é o turismo cultural, e, portanto, entendemos que esta é a nossa aposta e tem muito para poder ser uma aposta vencedora, porquanto é uma aposta que está a ganhar cada vez mais espaço naquilo que é o panorama nacional. Já lá vai o tempo de que turismo era sinónimo de sol e praia, já lá vai há muito tempo esse tempo, e temos que avançar, criar aquilo que sejam as condições para um turismo sustentável, para um turismo que tenha mais oportunidades, tenha mais razões para fidelizar quem nos visita. Eu deixaria só aqui apenas esta palavra de boas-vindas, sejam bem-vindos e que aproveitem de facto estas jornadas, aos nossos alunos em particular, aproveitem de facto o contributo para a vossa formação.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara Municipal de Tomar, referiu depois que é importante discutir as diferentes abordagens ao tema do turismo.
Quando nós falamos em turismo, normalmente centramos naquilo que é o recurso que temos, como é que o transformamos em produto turístico e como é que o potencializamos. Aquilo que é importante também discutir nesta matéria do turismo são outras abordagens. Será que nós somos uma comunidade preparada para receber o turismo? E esta dimensão é importante. Por exemplo, em Tomar, que há vários anos se diz que somos temos capacidade turística e que esse será um dos nossos vetores estratégicos de desenvolvimento, mas será que a comunidade está preparada para isso? E, portanto, a capacitação das comunidades é também um ponto importante que devemos discutir em matéria de turismo. Para além daquilo que o Sr. Diretor da Escola disse, e bem, o turismo não é só sol e praia, mas também não é só produto cultural ou produto religioso. O turismo vai muito, tem outras dimensões, nomeadamente, por exemplo, a segurança. Quando se fala em turismo, as pessoas não associam à questão da segurança, que é importante também quando pensamos holisticamente aquilo que deve ser o turismo. E, portanto, dizer aqui publicamente, mais uma vez, que acho, considero este tipo de fórum extremamente importante, em que o mundo académico está a pensar aquilo que é uma região e que depois o produto que saia daqui tenha aplicabilidade na nossa região.
O Bloco de Esquerda, através do deputado Carlos Matias, eleito pelo Círculo de Santarém para a Assembleia da República, questionou o Ministério do Planeamento e Infraestruturas em relação aos problemas de segurança na Avenida do Bom Amor, em Torres Novas. Num pedido de informações remetido para a nossa redação, é referido que a citada artéria é considerada um ponto negro de segurança rodoviária devido ao elevado índice de sinistralidade, incluindo vítimas mortais que ocorrem nesta via. É assumido pela autarquia e pela Infraestruturas de Portugal a necessidade de proceder a obras de reabilitação da via que visam, sobretudo, aumentar a segurança rodoviária através da construção de rotundas e colocação de semáforos. Porém, essas obras nunca mais avançam. A população está indignada pela demora numa obra reconhecida como urgente. A Câmara Municipal de Torres Novas já anunciou que está disponível para assumir a elaboração do projeto de reabilitação, mas não terá ainda recebido a luz verde da IP para avançar. Refere o Bloco de Esquerda que, de seguida, questiona o Governo sobre se já tem conhecimento da situação e porque é que a Infraestruturas de Portugal não dá luz verde à Câmara Municipal de Torres Novas para avançar com a elaboração do projeto de reabilitação da via em causa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na análise mensal à criação de empresas do Distrito de Santarém, a NERSAN, Associação Empresarial da Região, verificou que os concelhos de Santarém e Orém foram os que mais empresas criaram no passado mês de novembro. Sem surpresa, refira-se. No total, foram 79 as entidades nascidas no Distrito, sendo que o Conselho Escalabitano contribuiu com 18 empresas e o território oriense com 9. A seguir, registro para as presenças de Abrantes, com 8, Benavente, com 6 e Tomar e Torres Novas, com a criação de 5, aparecem logo depois. Os concelhos de Corujo, Cartaxo, Entroncamento Rio Maior criaram 4 sociedades, seguindo-se Almeirim com 3 e Salvaterra de Magos com 2. Com apenas uma empresa, apresentam-se Ferreira do Zêzere, Alcanena, Alpiarça, Chamusca, Golgã, Mação e Vila Nova da Barquinha, sendo que Constância e Sardual não apresentaram criação de sociedades no mês de novembro. As 79 empresas criadas no distrito apresentaram um capital social global de 913 mil euros. Os homens continuam a predominar na gerência das empresas criadas em novembro no distrito de Santarém, ou seja, 69,6% contra 30,4% de mulheres.
Rádio Web, informação.
A loja social Vila Nova da Barquinha vai promover, juntamente com os seus parceiros, uma venda de Natal, que se irá realizar entre os dias 17 e 22 de dezembro de 2018, na rua Dr. Barral Felipe, número 21, junto à estação do CTT de Vila Nova da Barquinha. Com o objetivo de angariar fundos para a loja social, a iniciativa vai contar com a comercialização de acessórios, artigos de decoração, estética, bricolage, utensílios de cozinha, entre outros. A venda de Natal da loja social de Vila Nova da Barquinha estará disponível no horário entre as 10 e as 16 horas e conta com o apoio do município barquinhense. A Aliança Portugal, em conjunto com a Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente, e ainda ao município da Sertã, deu início à primeira fase de plantação de 100 mil árvores em Val do Pereiro, no concelho de Sertã. No âmbito da iniciativa Vamos Plantar o Futuro, as 10 mil árvores são resultado da campanha especial de multirriscos habitação da Aliança Portugal, que se traduziu num enorme sucesso. No total, será recuperada uma área de 10 hectares com espécies resilientes e resistentes importantes, como carvalhos, pinheiros, castanheiros, sobreiros e medronheiros certificados, que têm uma maior resiliência ao fogo. Nesta iniciativa participam cerca de 100 voluntários, entre estudantes, residentes e colaboradores da Aliança Portugal. A ERTS acompanhou a primeira plantação e falou na altura com Cristina Nunes, do Gabinete Florestal da Câmara da Sertã.
Ora, como é que esta iniciativa deu os primeiros passos? Com o grupo de moradores, com o grupo de proprietários aqui da aldeia do Val do Pereiro, na freguesia da Várzea dos Cavaleiros, concelho da Sertã. Foram eles próprios que se uniram, eles próprios dinamizaram-se, após terem sofrido significativamente a passagem de um incêndio rural em 2017. Então juntaram esforços, juntaram as propriedades, no sentido, queremos pensar diferente, queremos pensar no futuro e queremos proteger a nossa aldeia. Uniram, deram os primeiros passos essenciais e foram ter à Câmara Municipal o que é que se pode fazer, o que é que nós podemos nos proteger, se existe alguma forma ou alguma seleção de espécies que possa melhorar e nos proteger para o futuro. E, obviamente, nós temos o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios, que mais do que um plano, nós queremos executar ações. Juntámos esforços com a ANEFA. A ANEFA, por sua vez, puxou a parceria com a Aliança. A Aliança teve esta iniciativa brilhante de fazer esta doação de 10 mil árvores. 10 mil árvores que são espécies autóctones aqui na região. São espécies que são resilientes à passagem dos incêndios rurais, que é fundamental para, então, implementar a faixa de proteção em terrenos privados, a faixa de proteção para a aldeia do Val do Pereiro. Estamos a falar de medronheiros, estamos a falar de carvalhos e estamos a falar de castanheiros.
Por sua vez, Ana Sereno, Relações Públicas da Aliança, falou também à nossa reportagem sobre esta ação que, como referido, envolveu a cedência de 10 mil árvores.
Portanto, porque isto de facto permite-nos ter aqui um pé mais forte nesta situação de responsabilidade social que também todas as empresas devem ter, e muito mais a Aliança Portugal também, porque gostamos sempre de retribuir um pouco à sociedade a confiança que depositam em nós, como é óbvio. E finalmente, ficamos muito satisfeitos de poder estar aqui a concretizar esta ação, que teve que ser atrasada no tempo por causa das condições climatéricas e depois porque não havia as condições suficientes para que as árvores pudessem ser postas em condições de local. E finalmente conseguimos realizar esta ação, também com a participação de moradores locais. Conseguimos trazer aqui uma turma da escola secundária da Maia, ligada à EPIS, com quem nós também temos projetos na ordem da responsabilidade social. E, portanto, conjuga-se aqui uma série de fatores muito, muito simpáticos e que permitem que toda esta ação tenha também mais força de criar aqui alguma consciência ambiental e de levarmos este tipo de projetos para a frente.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com José Rogério.
Por razões organizativas, as notas do dia terão, a partir desta semana, o habitual período de interrupção e apenas regressarão no início do mês de janeiro. Entretanto, como os ouvintes sabem, o mês de dezembro é sempre marcado pela quadra natalícia e por todas as simbologias, celebrações e atividades relativas à mesma, quer sejam as de natureza religiosa, quer sejam as de natureza cultural, social e comercial. Neste contexto, Tomar não fugiu à regra e, desde as habituais iluminações de Natal, passando pelos tradicionais almoços, jantares e animações de rua relativos à quadra, o Conselho Nabantino tem para este ano um intenso e diversificado programa de atividades natalícias, dinamizado pela autarquia em parceria com várias associações e entidades da nossa cidade. Ora, perante tantas iniciativas destinadas a sublinhar a quadra natal, cabe perguntar se os tomarenses estarão mais generosos e solidários ou, pelo contrário, estarão mais individualistas e materialistas. Naturalmente que a resposta pertencerá a cada pessoa e a cada família depois de fazer uma autoavaliação e uma séria reflexão sobre as suas atitudes, práticas e comportamentos diários. No entanto, em termos globais, a convicção que temos é que atualmente distribuímos mais prendas e menos sorrisos, damos mais objetos e menos afetos, e partilhamos mais presentes e menos amizades, e por essa razão temos muitos bens materiais que nos tornam cada vez mais indiferentes e insensíveis aos problemas dos vizinhos, dos amigos e até dos familiares. Por isso, seria importante que cada um de nós fizesse um esforço para que a mensagem de Natal regressasse à sua dimensão original, onde as pessoas cuidassem mais do ser do que do ter, de modo que o Natal seja concretizado em dezembro e sempre que o homem quiser. Assim, apesar das injustiças, das desigualdades e das dificuldades sentidas na região e no nosso concelho, desejamos a todos os ouvintes, colaboradores e trabalhadores desta histórica rádio um Feliz Natal e uma boa entrada no ano de 2019.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.